amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Como sempre, nosso amigo Eury aqui na parte técnica, e ele sempre presta atenção, pessoal, aqui nas explicações, ele gosta de estudar o tema também, e que legal que o Eury está aí junto, aí estamos fazendo uma dupla ótima aí no horário, né, Eury? Bom, há dois programas antes, eu falei sobre a natureza do corpo espiritual, explanei sobre vários aspectos e acabou sobrando um pedacinho que eu teria concluído no programa anterior e acabou não dando tempo, mas eu guardei aqui e eu vou concluir então esse material e logo depois a gente vai entrar numa outra temática, tá bom? Então, deixe-me terminar esse material para a gente pegar a outra parte na sequência. Seguinte, da mesma forma que o corpo físico possui um automatismo biológico, o corpo sutil possui um automatismo psíquico apropriado para as funções vitais em seu próprio plano. É o seguinte, o corpo humano tem várias funções automáticas, a circulação do sangue, o batimento do coração, a respiração, que pode ser controlada temporariamente por práticas de yoga, por exemplo, mas ela tecnicamente é uma coisa do próprio organismo, a manutenção da vida é a respiração para manter o resto do sistema funcionando. Tanto que a gente respira enquanto está dormindo, não está tendo controle da consciência, um controle automático do próprio corpo. Então, digestão, sabe, e tantas funções do corpo que possui um automatismo. O corpo possui um sistema imunológico que fica escaneando o tempo inteiro ameaças que possam entrar e combatendo aí com as células de defesa e trabalhando bastante, não é verdade? Então, da mesma forma que o sistema imunológico funciona automaticamente como uma capacidade do corpo humano, existe também nas células o medo de morrer, porque o medo de morrer é o instinto de sobrevivência material. Um espírito desencarnado não tem esse instinto, ele não tem corpo humano. O medo de morrer, ele é biológico, ele está nas células. Quando a gente desce aqui para a matéria e entra no corpo, o corpo tem o seu automatismo de preservação da vida carnal a todo custo. É reação automática. Você vai atravessar uma rua e aí vem um carro, você salta de repente no reflexo. Alguém vem tentar agredir você, você se defende no reflexo. Então, há um instinto de sobrevivência automático no corpo humano. E ainda bem que ele existe. Senão, a gente atravessaria a rua sem olhar e já teria passado de volta para o lado de lá. Então, o medo de morrer dentro das células, dentro do corpo, garante o viver na matéria. É automático, é intrínseco ao fato de estar encarnado. Um espírito desencarnado operando com o corpo sutil, ele não tem o automatismo fisiológico, porque ele já largou o corpo tem tempo. Esse automatismo, ele morre com o corpo. Ele é a vitalidade da Terra, no duplo etérico do corpo, energizando até o momento final. O espírito saiu, ele não carrega o medo de morrer na estrutura do corpo espiritual, que não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Agora, pode acontecer do espírito carregar na mente, ou seja, não no corpo, que ele não tem mais, pode carregar na mente o medo da morte como uma ideia, que é diferente do medo de morrer. Vocês que são ouvintes mais antigos devem se lembrar de que eu já mencionei a diferença entre medo da morte, que é psicológico, e medo de morrer, que é biológico. Muitas vezes eu falei nisso aqui no programa. Então, o corpo tem um instinto de sobrevivência. É um mecanismo do físico, um automatismo fisiológico. Ora, em contrapartida, o corpo espiritual, quando se projeta para fora do corpo, nas experiências fora do corpo temporárias, ele também tem um automatismo não físico, porque ele vem de outro plano. Lembra a palavra astral do latim astrum, estelar? O que é oriundo da Terra é terrestre. Se não veio da Terra, veio do astral, de outros planos, do sideral, de algo além do plano físico. Então, o corpo espiritual, ele tem um para-automatismo ou um automatismo extrafísico, assim como o corpo humano tem um automatismo físico. Então, qual é o automatismo do corpo espiritual? Ele não respira, não come, não bebe. Então é claro que é diferente do automatismo do corpo e sua biologia. Simplesmente é um automatismo psíquico que tem a ver com as funções da mente, que são pensamentos e sentimentos da pessoa, e não a parte física que está quedada na cama, numa experiência fora do corpo temporária e dissoluta a forma física, dissolvida, quando a saída do corpo é definitiva, que é o que a gente chama de morte, desencarnação, passamento, o nome que vocês quiserem chamar. Então, o corpo espiritual, ele tem capacidades latentes da sua própria natureza. Já tinha essas capacidades antes de entrar no corpo pelo nascimento. São inerentes, intrínsecas à estrutura psíquica de um corpo espiritual, que é dotado de alta plasticidade, não é fixo como o corpo humano. E nos programas anteriores eu falei dos chakras astrais, que mudam a aparência energética de acordo com a mudança que o corpo astral também faz fora do corpo. Então, quais são os automatismos do corpo astral? Se o corpo físico anda, o corpo astral pode flutuar, voar e atravessar objetos mais densos. Então, a natureza do corpo psíquico são os grandes espaços extrafísicos, a liberdade de locomoção sem estar preso na gravidade aqui do plano físico. Então, a liberdade que esse corpo tem, não há o medo desse corpo espiritual morrer, porque a morte era apenas relativa ao nascimento e tempo de vida na matéria, já que tudo que nasce morre. Mas o corpo astral já estava vivo antes do nascimento e continua vivo depois da passagem da morte do corpo. Então, não há o medo de morrer na estrutura energética do corpo astral, embora, no caso de espíritos apegados e atrasados, possa existir na mente deles a ideia da morte e a não aceitação, inclusive, disso. É uma diferença enorme entre medo de morrer fisiológico e medo da morte psicológica. Então, se a natureza do corpo físico é andar, a do corpo astral é flutuar, é voar e alcançar grandes espaços. Então, na hora de deitar, é importante uma pessoa que mexe com esses temas pensar nisso. Não pensa na limitação do corpo, pensa nos espaços extrafísicos que o corpo astral pode alcançar na saída do corpo. Pense nas expansões das energias em outros planos, além da limitação material. Isto tudo ajuda nos estudos das saídas do corpo. São dicas importantes. Não deite imaginando que você é um homem ou uma mulher, porque você é uma centelha vital, cidadão ou cidadã do universo, uma centelha vital do todo que está em tudo, habitando a forma humana, que é muito importante para nós todos durante a vigília. Precisamos da forma física para vivenciar experiências na matéria, mas na hora que deitar o corpo, nas horas de sono, que o corpo fique ali protegido pela natureza, pela respiração, pelo metabolismo mais relaxado, enquanto a pessoa vai fora do corpo e reassume a condição espiritual dela que ela tinha antes de deitar, antes de reencarnar. A saída do corpo tem essa propriedade, ela devolve temporariamente a liberdade para o espírito encarcerado na matéria. E eu sei de informações extrafísicas que uma das condições para alguns espíritos descerem à Terra, reencarnar, aqueles que vêm ajudar, não estou falando tranqueira que desce para fazer o mal cá embaixo, para ficar atolado. Espírito bacana, desce para cá para ajudar, eles então falam assim: eu vou descer, mas eu quero uma folguinha, eu quero que durante o sono, meus amigos, vocês vão lá e me ajudem a me deslindar do corpo humano temporariamente. Eu não vou aguentar ficar lacrado dentro da matéria o tempo inteiro, eu sou um espírito, eu gosto de grandes espaços, eu vou descer para fazer algo legal lá embaixo, mas não me deixe encarcerado lá naquela tumba de carne, naquela compressão do eu, naquele escafandro carnal. Eu quero que vocês me deem um pouquinho de recreio, uma folga. E aí até brinco, prisioneiro, tá, numa cadeia, ele tem direito a uma hora de banho ao ar livre, banho de sol, para espairecer, gente. Ninguém aguenta ficar preso ali o tempo inteiro. O espírito na matéria está encarcerado na matéria, e é como se a Terra fosse o presídio temporário. Então, de vez em quando, tem que dar uma saidinha. A saída do corpo durante o sono, ela é o refresco, o recreio do espírito, e é onde ele se refaz em planos espirituais maiores, capta energias superiores para, inclusive, voltar para a matéria e aguentar o tranco das provas na matéria que todos nós passamos. Então, pense nisso, o corpo espiritual não é o corpo humano. É dotado de alta plasticidade e ele tem um automatismo extrafísico que é diferente do automatismo do corpo humano. Outro aspecto é que o corpo sutil se projeta na direção daquilo que a pessoa se ligou antes de dormir. Então, se você dorme pensando em alguém ou em algum lugar, caso ocorra uma saída do corpo inconsciente, inclusive, você vai ser direcionado automaticamente para lá, porque o seu pensamento vai determinar a direção onde o corpo astral automaticamente vai quando você sair do corpo. Então, é importante não dormir pensando em brigas, pensando em ambiente negativo ou remoendo coisinhas do dia a dia na tela mental. É importante, na hora de deitar, colocar coisas mais positivas na mente para poder direcionar para climas melhores caso ocorra uma saída mais estendida, tá bom? O corpo sutil gosta de voar e se banhar nas energias do plano extrafísico, ou seja, a natureza desse corpo é a luz sutil, não é a energia da matéria, que também é luz, mas luz condensada, porque matéria é energia condensada. Estamos falando de um corpo sutil que se desprende da matéria e aure no plano universal o que o Paracelso chamava no século XVI de luz astral, e os ocultistas depois também assim chamariam. Durma pensando na luz espiritual da qual é sua origem, da onde você veio para cá para encarnar. Na hora do sono, pode abrir uma brecha, uma fresta, dá uma voltinha em casa, vai lá na sua origem, recupera um pouquinho dessa essência, traz aqui para dentro da matéria e quando levantar o corpo para o dia a dia, levante com essa luz inspirando sua jornada diária. Use a saída do corpo, não para fugir da vida, mas para te garantir mais força, mais estudo, mais consciência, para quando descer na matéria, isto tudo descer com você e te ajudar a atravessar esse mar de caótico das coisas aqui do plano físico. Use a saída do corpo com finalidades criativas. Isso não é uma brincadeira espiritual. Não é para você sair ali, deixou ali à toa espreitar a privacidade de alguém. Não é isso, não. Agora, é claro que alguém pode ter uma saída do corpo e simplesmente flutuar por cima do mar, que é uma delícia. Flutuar por cima de uma floresta, onde o corpo astral aure uma energia, um prana, um ti mais sutil da natureza. Isto é legal, é como se fosse um descanso. Nada contra, eu também adoro. Mas aquela história de usar ou tentar estudar isso para finalidades mesquinhas, vamos falar claro, medíocres, realmente, não é uma área que vale a pena a pessoa perder tempo com isso, não, tá? Agora, grandes voos, expansões da consciência, estão na possibilidade de qualquer projetor extrafísico e projetora que estiver estudando isso com profundidade e que quiser usar essa capacidade parapsíquica da saída do corpo para melhorar a própria consciência e desenvolver o caráter. Tem um monte de gente, principalmente na internet, estudando e ventilando coisa de saída do corpo sem a mínima profundidade, como se fosse uma coisinha mística, leviana, meio New Age. Eu estou falando isso bem claro, eu estudo isso há décadas. Tem um conjunto de autores que vem lançando obras ao longo das décadas muito legais que esse pessoal não cita porque não estuda, não aprofunda. Fica muita gente falando do tema em várias mídias, né? E em vários lugares da internet também. E o que se vê? Não há uma aplicação sadia, consciente, para que haja melhoria. Fora os que querem trancar as saídas do corpo só dentro da abordagem que eles admitem. Eu conheci gente que queria encaixotar o estudo da saída do corpo só dentro do parâmetro religioso dela. Então, por exemplo, você pega um espírita que esteja estudando projeção astral e ele quer estudar isso só dentro do âmbito espírita. Mas se você olhar, a literatura de saída do corpo tem gente de tudo quanto é área. E a saída do corpo não tem nada a ver com uma área ou outra, uma doutrina ou outra, é capacidade humana latente. Aí você pega um cristão que quer encaixotar a saída do corpo dentro do parâmetro dogmático cristão. Ainda mais na presença de espíritos, aí o pessoal fala, isso é o diabo, ou isso é a criação da sua mente, ou isso era um anjo que você confundiu. O pessoal quer fazer isso, Eury. Outra, pega um ocultista que tenta enfiar o tema da projeção astral só na abordagem esotérica. Ele não percebeu que tem milhares de livros em aberto que não são esotéricos, falando da saída do corpo. Pega o outro que quer uma abordagem teosófica em cima, só baseado naquilo. Não dá, a saída do corpo ela tem facetas, né? Tem vários autores de várias áreas. Quando você olha de conjunto, tem vários autores. E tem também, vamos falar bem claro, os que querem trancar a saída do corpo dentro do âmbito da projeciologia e da conscienciologia só naquela abordagem e nomenclatura. É outra prisão, tá? literalmente, saída do corpo é um tema libertário para expandir sua consciência. Você pode gostar de uma linha, comungar com uma linha que você goste, entenda, essa linha não tem tudo, porque só Deus sabe tudo. Não tem ninguém que saiba tudo. E, relativamente, dentro da abordagem que a pessoa fizer, tem coisas. Agora, em outras abordagens também tem. Então, não vamos prender a saída do corpo dentro da abordagem só. Por isso que eu sempre falo para vocês de uma abertura, de uma perspectiva universalista. Não impede a pessoa de gostar de uma área. Não. Frequente algum lugar é legal, mas não prenda a sua mente. Porque você vai encaixotar, engaiolar o raciocínio e depois vai ficar cobrando dos outros que todos funcionem naquela base. Não funciona dessa forma, tá? Por exemplo, eu chego e falo assim, Eury, eu saí do corpo e vi um mentor extrafísico. Aí o Eury vai e me encaixota dentro da mente dele e fala assim, ah, você é espírita, né? Ou você é da Umbanda, você falou que viu uma entidade e eu não sou de lugar nenhum. E a entidade também não é, ela pertence ao universo. Imagina, eu vi um espírito chinês. Pô, ele era taoísta, tinha nada a ver com espiritismo, nem com Umbanda. Só que o Eury vai falar, esse cara, ele está falando a moda espírita ou a moda Umbanda. Eu não estou falando nada disso. A saída do corpo não pertence a ninguém, nem à mediunidade. A mediunidade é capacidade humana. Você pode ter um médium que possa ser judeu, possa ser muçulmano e não gosta nem de evangelho cristão. E daí? Mediunidade é capacidade. Então, a saída do corpo, ela é libertária, ela pode expandir a consciência ao ponto da pessoa, quando encaixar na matéria, com a mente livre, olhar todas as áreas com respeito e sabendo ter uma postura clara que todas têm seu valor. O problema todo é achar que só uma tem valor, aquela que a pessoa participa, e as outras não têm. E aí esse tipo de estudo vai se tornar uma prisão intelectual projetiva, ou projeciológica, se quiserem chamar assim, ou espírita, ou cristã. Gente, leiam, as saídas do corpo são estudadas há tempos e a literatura de saída do corpo tem gente de tudo quanto é área e a maioria das pessoas que escreveu algum livro de projeção astral não era alguém de uma linha que foi escrever um livro baseado naquela linha. A maioria dos relatos são pessoas que foram atropeladas pelos fenômenos projetivos e tiveram que estudar para entender. Sylvan Mouldon, Robert Monroe, nenhum desses caras tinha doutrina nenhuma, eles foram atropelados pelas saídas que o corpo tiveram que aprofundar para poder entender e colocaram a visão deles em cima. A literatura de saída do corpo hoje tem autores de tudo quanto é área diferente e quando você tem a visão de conjunto e lê bastante, você vê claramente, tem uns projetores americanos modernos muito bons, o William Bulman, o Albert Taylor, que são dois autores muito legais. O William Bulman tem um livro Aventuras Além do Corpo e O Segredo da Alma, que é a continuação, e o Albert Taylor tem um livro que chama Astral Soul, né? Alma Astral. Falei o nome errado. O livro do Albert Taylor é Soul Traveler, Viajante da Alma. Espetacular, não saiu aqui em português, não. Os do William Bulman, você acha. E tantos outros autores em aberto, o tema da saída do corpo não pode ser engessado nem encalacrado em doutrina ou método de área alguma. Agora, pode-se estudar esse tema dentro das áreas correspondentes, apenas não achando que ali tem tudo ou que só aquela abordagem que está certa, porque cada um quer botar o seu jeito e cada um tem seus dogmas e limitações da área que participa que vão travar suas projeções. O que tem de cristão achando que espírito é o diabo é um enorme, eu falo claramente, a minha família cristã é assim. Tem um parente que não fala comigo, Eury. Acha que eu estou endemoniado. Imagina, cara. Né? E daí por diante, você vai pegar alguém cético que vai falar, não acredito em nada disso. Tem várias coisas. Vai pegar o outro fanático que fala, só isso aí salva. Imagina alguém falar que só a saída do corpo salva e que esse é o maior fenômeno de todos. Nada. O maior fenômeno de todos é o caráter da pessoa melhorado. Isso sim é difícil, Eury, de conseguir. O lance não é estar dentro ou fora. O lance é estar bem dentro ou fora e equilibrado. Mas o tema da saída do corpo, ele é muito vasto, não pode ser comprimido dentro de uma área ou de uma abordagem só. Tem que ter somatório, por isso eu sempre dou literatura aqui para vocês, dicas de livro de autores de áreas diferentes, para que vocês tenham visão de conjunto e, ao mesmo tempo, estejam dentro de uma área que vocês gostem. E outra, sejam leais à área que você gosta. E isso aí é legal da sua parte. Seu caráter seja íntegro dentro daquela área ou doutrina que você gosta. O lance só é não prender a mente e entender que outros estão caminhando em outras áreas tão bem quanto você e chegando ao mesmo ponto que a luz maior que está em tudo. Isso é muito legal, porque senão fica aquela coisinha assim, eu não gostei da sua abordagem. Por quê? Porque eu falei que vi um espírito, Euri. Aí me vem um cristão falando, não gostei da sua abordagem, o problema é dele. Ele quer encaixotar a saída do corpo dentro do dogma dele. Aí você pega o outro e fala assim, mas você falou que você saiu do corpo e viu um preto velho. Pô, eu não gostei disso porque eu não gosto de Umbanda. Eu falei, o preto velho também pertence ao universo, ele não é da Umbanda, ele pode operar na Umbanda em qualquer lugar. Pode ser o preto velho que trabalha com o Euri, por exemplo, e não é, Euri não é umbandista, mas as pessoas, elas rotulam, projetam em cima de você o dogma delas e tentam travar o que você está falando, baseado na ignorância dela. Ela não tem visão de conjunto para poder chegar e entender que a saída do corpo pode acontecer. Euri, você pode sair do corpo e encontrar Jesus. Não significa que você é cristão. Você pode encontrar o Buda, você não é budista. Simplesmente você saiu do corpo e está de frente com o mundo espiritual. Tudo pode acontecer. Você pode ver um cachorro desencarnado, um espírito da natureza, um Deva, um André Luiz, a Blavatsky. Você pode ver o Tião desencarnado, pode ver o Valdemar desencarnado, a Maria desencarnada. E daí? Simplesmente a vida. Do mesmo jeito que eu posso sair aqui na Paulista e encontrar um monte de gente. Imagina, encontrei com um rabino aqui na Paulista. Significa que eu sou judeu? Imagina, encontrei com um mulá muçulmano, significa que eu sou islâmico? Quer dizer, é a mesma coisa na saída, Euri. Muita gente querendo condensar isso numa abordagem só. E, por outro lado, outros tentando esterilizar a parte espiritual da projeção, só estudando isso como fenômeno ou só com a parte técnica, sem envolver a parte espiritual, literalmente querendo esterilizar a parte anímica e mediúnica que outras áreas trabalham. Mente aberta, pessoal. A saída do corpo não tem dono, não tem ninguém que saiba tudo sobre isso, nem sobre nada, muito menos eu, ainda mais eu, Euri. Outro dia um cara falou assim, mandou um e-mail para mim assim, criticando. Ô Wagner, eu quero que você saiba que você fala desses temas, mas você não é o único e você não sabe tudo. E aí eu mandei a resposta, falei, eu concordo com você, porque eu falo isso toda hora, mas você não está notando, você está interessado só em cutucar. O tempo inteiro não tem ninguém que saiba tudo. Agora, tem gente que se especializa bastante numa área e tem visão de conjunto. Essas vão poder falar sobre aquilo com propriedade, né? E inclusive tendo a parte prática para poder falar nisso. Tem muita gente falando de saída do corpo de forma teórica, lê um livro e depois vai fazer uma palestra, se escora num autor ou outro e depois fica fazendo sistemas em cima e, pior, achando que é universalista. Não. Universalismo é isso. Existe um conjunto de possibilidades. Observa como é que você se encaixa nisso. E a forma que você se encaixar não será igual à forma do outro se encaixar. As pessoas têm temperamento diferente, maneira de ver diferente, Euri. Por isso a mente aberta é maravilhosa. Permite a você, do seu jeito, entender e entender o jeito dos outros, sem ficar competindo, sem ficar pilhando. Tipo assim, eu estudo isso e acho que você não sabe nada. Imagina, alguém te fala isso. Aí você fala assim, tá, mas você fez o quê? Por que você não vai fazer seu trabalho e mostrar seu ponto de vista? Nada. Então tem muita gente por cima do tema da saída do corpo e não há profundidade. Você vê claramente quando alguém ama isso, trata isso com respeito e profundidade. E eu cada vez mais, eu completei 60 anos em setembro do ano passado. Esse ano eu vou fazer 61 se eu chegar até lá, até setembro. Para isso. A gente nunca sabe a hora que vai embora, né, Euri? Então, eu estou cada vez com a mente mais elástica. A mente tem que ser igual um paraquedas. O Euri, tem que estar aberta, senão você cai. E eu estou com a mente cada vez mais aberta. Tenho amigos cristãos, tenho amigo muçulmano, tenho amigo materialista. O meu negócio é o caráter. Agora, a saída do corpo não tem doutrina, não tem dono e existem milhares de abordagens diferentes. E se a gente somar tudo isso, a gente acha uma unidade no meio da diversidade. Euri, já terminamos? Pô, eu não falei quase nada, cara. Você adiantou o relógio? Tá bom. Então daqui a pouco a gente volta. Ok, amigos. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e agora nós vamos mudar o tema. Eu estava falando de saídas do corpo no bloco inicial. Vocês se lembram que na semana passada eu trouxe uma série de anotações que eu fiz dentro do metrô, comentei para vocês que eu estava ouvindo música, né, no meu iPod enquanto eu fui escrevendo os tópicos, e eu estava ouvindo, na ocasião, uma coletânea que eu fiz de uma banda do British Pop da década de 80, chamada Prefab Sprout. Essa banda surgiu na década de 80 e emergiu ali no contexto do pop britânico, junto com, por exemplo, bandas da época, U2, Echo and the Bunnymen, Psychedelic Furs da época, Smiths, e bandas do pop e do pop rock britânico, né? O Prefab Sprout surgiu em 84, 85 e fez bastante sucesso até o meio da década de 90. A banda seguiu até a década de 2000, mas o vocalista chamado Paddy McCallum ficou muito doente e tal, mas ele continuou compondo e ele faz letras belíssimas, o som é elegante. Por que que eu estou comentando isso? Porque semana passada eu contei para vocês que eu tinha feito as anotações enquanto escutava essa coletânea. Eu vim para cá hoje escutando novamente o Prefab Sprout e anotei mais um monte de coisas que, na verdade, são sequenciais do que eu falei na semana passada. E é esse que será o tema do nosso segundo bloco. E o que que eu vou fazer para vocês? Quando o programa entrar no YouTube daqui a alguns dias, eu vou colocar os links para esta coletânea que eu fiz do Prefab Sprout, os links do YouTube. Eu vou selecionar ali meia dúzia de músicas e vou colocar os links na sequência para quem não conhece, se quiser conhecer uma banda pop britânica da década de 1980, elegante, letras inteligentes, ritmo sadio, vocês vão lá, clica, eu vou selecionar esses links para vocês, é clicar, cair na plataforma do YouTube e assistir. Eu só vou indicar os links ali na sequência das músicas que eu mais gosto e que estão nessa coletânea, que na verdade são músicas de trilha sonora domingo passado e hoje das anotações que eu fiz. Então vamos lá para essas anotações, que são ponderações conscienciais somadas de várias áreas dentro de um ponto universalista e equilibrado. Vamos lá. É crescimento real versus inchaço do ego. Pessoal, uma das maiores armadilhas que tem dentro do contexto espiritual é a pessoa se achar altamente evoluída, superior aos outros, ou achar que está dentro de um clima espiritual elevado. Isto não é espiritualidade. Isso é o ego da pessoa achando que ela está avançando ou que ela é superior aos outros que não estudam nada disso. Isso é pura ilusão. Então, isso é chamado de inchaço do ego. Diferente do crescimento real, onde a pessoa literalmente vai melhorando a consciência dela, o caráter dela, as energias dela, e vai fluindo e avançando na vida e fazendo o melhor que puder. Ela se sente bem com ela mesma. O chakra cardíaco está aberto, dá uma alegria interna só de estar vivo. E outra, pode acontecer o que for no dia, essa alegria é intrínseca, ela é estado de consciência. E outra, quando você aprofunda a parte espiritual, isso aumenta seu discernimento e você começa a observar dentro de você um monte de coisinha que pega, que não está legal. Quanto mais luz você ampliar, mais pontos trevosos você vai achar dentro de você. E aí, com esta luz maior e uma maior compreensão, você vai trabalhar em cima desses pontos escuros e transformá-los pelo poder da luz, integrando a sombra interna com a sua consciência, fazendo algo que é uma unidade, que é você, consciência equilibrada e feliz consigo mesma, mesmo tendo problemas, mesmo tendo falhas, mas a consciência está legal, dá para olhar alguns pontos, dá para atravessar uma encarnação de forma razoável. Nenhum de nós é mestre de nada, nenhum de nós é guru de coisa nenhuma, somos pessoas aqui aprendendo um monte de coisas. No nosso caso aqui, eu e vocês ouvintes do programa, estamos dentro de um contexto espiritual aberto, estudando, melhorando, fazendo o melhor possível. Mas nenhum de nós é bambambam em coisa nenhuma, né? Então, deem uma olhada. É crescimento real mesmo que você observa? Ou isso é um inchaço do seu ego, dizendo que você é bom ou é boa pra caramba, dizendo que você domina completamente a si mesmo, e daí por diante? E outro detalhe, você veste uma roupa branca, isso significa que sua aura é clarinha? Porque Euri, ao longo da história, tivemos exemplos de gurus e pseudos mestres que se vestiam de branco e enganavam todo mundo, a aura era escura. E você pode pegar alguém que está vestido com um kimono preto no Oriente, a aura dele está linda. Então não é a questão da roupa. Você pode vestir um manto violeta e sua aura está toda escura. Não tem violeta porque não tem nada de bom em você. É só uma fachada. Então existe o inchaço do ego e existe o crescimento real. Quando há crescimento real, ele é baseado em discernimento e consciência, e você vê claramente que você não dominou a si mesmo, está trabalhando em cima e vai levar um tempão, e uma vida só não dá para isto, que você, na verdade, é um conjunto de um monte de coisas, muitas delas positivas e outras nem tanto, e nesse bolo você vem lutando e trabalhando, e a parte espiritual é uma bênção, porque ilumina essa jornada. Mas nenhum de nós está realizado, ou espiritualizado, ou iluminado. Olha um cara igual Siddhartha Gautama, em 500 a.C., que alcançou a condição de Budi, que em sânscrito significa iluminação ou a inteligência pura, né? Então, alcançou o estado de Budi, que é a iluminação, e tornou-se um Buda iluminado, aquele que despertou. Então, pode-se chamar o Buda de o iluminado. Agora, eu falo assim, eu sou iluminado a você, é outra história, nós não somos um Buda. Estou dando um exemplo, podia falar do Krishna, podia falar de Jesus, podia falar da Kuan Yin. Nada disso é o nosso estado atual. Nós estamos aqui encaixados para aprender um monte de coisa. E o ensinamento desses grandes mestres, eles sim, iluminados, serve para nós como baliza, como pista, para a gente trabalhar em cima desses ensinamentos, tocar a bola, crescer, ser feliz e ir melhorando sempre, infinitamente. Mas não há aquilo de crescimento que a gente imagina. Na verdade, é o ego da gente criando um balão, inflando a nossa arrogância e o nosso orgulho de uma suposta espiritualidade que eu falo, ninguém tem, nem eu, nem você, e nem as pessoas que acham que tem, porque quando alguém acha isso, já está fora de qualquer iluminação. Eu duvido que o Buda, ele falava assim, olha, eu sou iluminado, eu duvido que falava uma coisa dessa. Nada disso. Simplesmente o cara era paz serena, serenidade, tranquilidade, e deixou grandes ensinamentos. O outro ponto que eu assinalei aqui, autoestima positiva versus dardos extrafísicos. Uma das modalidades de ataques extrafísicos nas saídas do corpo são quando entidades assediadoras projetam dardos extrafísicos, que são formatos, formas mentais em formato de pontão, Yuri, como se fosse a cabeça de uma seta sem a haste, só a parte perfurante. Milhares dessas pontas vindo na direção para poder o quê? Causar desequilíbrio no corpo espiritual da pessoa projetada e drenar energia. Se essas farpas, esses pontões, esses dardos extrafísicos são projetados na direção de alguém e esse alguém está com autoestima legal e a energia segue isso, esses dardos são diluídos na aura da pessoa, não chegam até ela, não há sintonia para aquilo, a energia da pessoa está legal porque ela está bem com ela mesma por dentro. Então, é muito importante, a nossa defesa é o nosso caráter, nossa positividade. Podemos dominar a energia, trabalhar, irradiar, mas não é só isso, porque tem gente que manipula energia e não tem nada positivo na cabeça, ele tem força de vontade e treinamento, e pode usar energia para cacetar os outros. Tem gente que usa energia para dominar o outro, tem gente que usa energia para humilhar o outro, que sabe menos. Então, não é só domínio de bioenergia, é melhoria de caráter, é irradiação de fraternidade, é fazer o bem sem olhar a quem, é um conjunto de coisas, mas a energia, a positividade de conjunto evita que os dardos extrafísicos cheguem, e se eles vierem, serão diluídos naturalmente na sua luz, e você ainda pode irradiar energia para ajudar os assediadores, para que eles encontrem um caminho de luz e sejam felizes e sigam a evolução deles também. Não adianta só desarmar os dardos, os que emanaram os dardos também precisam dessa luz. Então, desobsessão é consciência tranquila, positividade, irradia tudo de bom de você e que Deus abençoe a todos. Esse é o pensamento legal para se desvencilhar desses pontões extrafísicos, que o obsessor que projetou os pontões também alcance a luz e seja feliz. Embriaguez emocional. Euri, quando uma pessoa está embriagada, ela perde o poder de discernimento e raciocínio. Fala o que não deve, comete atitudes que depois, quando ela fica sóbria, ela se arrepende, né? E uma pessoa bêbada, sem a capacidade de raciocínio, pode cometer um crime. Por exemplo, né, pode ter agora, dentro de uma penitenciária, alguém que bebeu demais e tinha uma arma na cintura e, de repente, discutiu com alguém, puxou e disparou no reflexo, sei lá, embriagado, não pensou direito. Não é verdade? Tanto que a lei humana faculta atenuante para aquele que comete um ato sem estar de posse total da sua lucidez. Aí você fala, não é doloso, é, né? Na verdade, não é culpa. Como é que é doloso ou culposo? E agora me enrosquei. Quando você comete um crime deliberado, fala assim, não, você fez deliberado. A pena é ampliada, é doloso. É isso? E quando você comete um crime sem querer, que você não tinha intenção de matar, culposo, né? Então, tem gente que quando está embriagada pode cometer um ato que, na verdade, se tivesse em condições normais, não aconteceria. Então, qual é o exemplo que eu estou dando? Quando uma pessoa está embriagada de álcool, a capacidade de raciocínio diminui e aí é difícil estar lúcido para poder cometer atitudes positivas. Pois bem, quando uma pessoa, Eury, é tomada de fúria, de raiva, ela consegue raciocinar friamente? Não. Então, podem ocorrer crimes passionais. Quando uma pessoa tomada de emoção comete um crime passional porque não raciocinou. E quando volta a si, depois da emoção, se arrepende. Aí, as prisões estão cheias de pessoas que, por motivo de relacionamento, foram lá e mataram alguém. Não era um bandido, era uma pessoa trabalhadora, honesta e que, de repente, por ciúme, foi lá e disparou em alguém e hoje está preso. Cometeu um crime passional. A lei dá atenuante para essa pessoa porque reconhece que, cheia de emoção, a lucidez não funciona. E um crime deliberado, calculado e friamente planejado pode ter agravante pela lei. Então, onde que eu quero chegar, Eury? Uma pessoa embriagada de álcool perde a lucidez. Eu te pergunto, uma pessoa cheia de emoção, em fúria, também está sem lucidez? Tá, e pode cometer um ato também igual a pessoa embriagada de álcool. Então eu criei a expressão embriaguez emocional. Você está embriagado, sem discernimento, mas não tomou álcool nenhum. Você permitiu que emoções exacerbassem e você perdeu as estribeiras. E depois, quando vê, já era. Então, pessoal, muito cuidado. Embriaguez emocional pode levar você a falar coisa que não deve, a cometer atos que depois você vai se arrepender. Respira fundo na hora de alguma coisa, respira fundo, não tenha clima de briga, tenta sair desse clima. Eu sei que tem situações que são danadas, mas respira fundo, deixa a emoção baixar, não parte para cima quando você estiver enfurecido porque você comete erro. Vai para um canto, respira, sai de perto de quem está te aborrecendo, respira até você voltar ao normal e ver deliberadamente o que que você quer da sua vida e evite embriaguez emocional. Quando você voltar ao teu estado normal, talvez você tenha cometido uma loucura. Isso compromete a você. Encontros espirituais. Pessoal, tem pessoas que, por exemplo, estão hoje com a minha idade, 60 anos. Eury, e aí você reencontra os amigos da época da faculdade ou da época do colegial ou do primário. E aquela turma vai fazer uma celebração. Vamos supor, está todo mundo ali com 60 anos, Eury. E eles vão fazer um encontro da galera de 40 anos atrás, quando eles tinham 20 anos, estavam no colegial ou na faculdade. Aquela turma, ou a turma de formação dela, profissional. Então aquela turma se encontra, né, Eury? Então daquelas pessoas todas, tinham 60, só apareceram 30, por quê? 15 já desencarnaram, 10 estão morando em país diferente, não pode estar ali, mas metade da turma está lá. O que que acontece com essas pessoas quando se encontram, Eury? Alguns casaram, outros separaram, outros estão solteiros, outros se tornaram grandes profissionais, outros não conseguiram desenvolver, mas estão ali contentes de se ver 40 anos depois, e aí a gente começa a comentar, Eury, lembra do Jean, né? Puxa, caramba, cadê o Jean? O Jean está morando no Canadá. Você lembra do Toninho? Ah, o Toninho está trabalhando numa rádio. Você lembra do Evaldo? Ah, o Evaldo virou fazendeiro, está no Maranhão. Então, puxa, que saudade de todo mundo aí, aquela celebração. Eury, isto existe no plano extrafísico. Um grupo de espíritos desencarnados que viveram coisas juntos aqui se encontram tempos depois do lado de lá. Quase todo mundo desencarnado, e aí se reúne, aí eu encontro com você, Eury, do lado de lá, desencarnado. E aí, Eury, tudo bom? Que bom ver seu corpo astral luminoso, seus chakras extrafísicos brilhando. Cara, eu soube que você passou uns perrengues lá encarnado, mas que bom que você venceu as suas provas, né? Lembra do Jean, Eury? Pois é, cara, o Jean tá lá até hoje com 90 anos. Ele ficou esse tempo todo, né? Quando ele desencarnar, a gente vai lá pegar ele e vamos fazer uma festa. Agora, você lembra do Evaldo? Ah, o Evaldo desencarnou, cara, e já reencarnou de novo, agora está no Maranhão de novo. Então, o encontro de pessoas ou de família do lado de lá, tempos depois, recordando as coisas da vida que se passou numa celebração extrafísica. É legal falar isso para vocês? Eu já assisti encontros assim, Yuri. Imagina você ver todo mundo desencarnado se encontrando anos depois. Você volta para o corpo não com a ideia da morte, sim com a ideia da vida. Você não vai falar assim, vi umas almas penadas reunidas no cemitério, não. Fala, vi um grupo de pessoas vivas com um corpo espiritual se abraçando e relembrando o templo de outrora. Yuri, que alegria, eu voltei cheio de luz para cá, está todo mundo vivo. Então a saída do corpo, ela dá isso para a pessoa, essa segurança. Você não estava numa reunião através de um médium, você estava cara a cara vendo. Seu mentor te levou para você ver esse encontro. Você volta contente da vida, de ver a alegria do pessoal do lado de lá, depois da vida de tanta prova aqui, o momento do reencontro do lado de lá é emocionante. Isso é muito legal. Vamos lá. Uma expressão usada espiritualmente por alguns mentores é fantasmas do passado. São as autoculpas, Yuri, as coisas lá de trás que a gente às vezes lembra, cai num clima negativo por autoculpa. Pessoal, é como se a mente da gente fosse uma casa mal assombrada, cheia de fantasmas que são as lembranças da gente de coisas mal resolvidas do passado. Quanta gente precisa de terapia para resolver isso, pessoal? E alguns desencarnam e passam por lá de lá cheio de fantasmas do passado, da vida que acabou de passar, e precisa de terapia do lado de lá. Não é só chegar e dar um passe na entidade. Precisa de conversar, desbloquear, acessar o que está pegando e dissolver aquilo por consciência clara das coisas, expansão da consciência para dissolução de climas ruins. Do passado, pessoal, o que a gente pode tirar é lição para não cometer os mesmos erros. Autoculpa e depressão, não. Errei, sim, ou ainda bem que eu cresci, estou de olho e vi que era realmente um equívoco da minha parte. Eu estou consertando, sabe? Vai para frente. Todos nós temos coisas mal resolvidas e a gente está tentando crescer e no bojo precisamos resolver. Nada de fantasmas do passado, porque inclusive o passado já foi. Outro dia eu estava numa live, Yuri, falando que o pessoal estava falando que você poderia mudar o passado, né? Muita gente fala isso na internet. Yuri, pensa, eu vou usar a mesma referência que eu usei naquela live. Você é um rei, você mandou degolar, botar na guilhotina, um cara que você achou que era espião. Uma hora após a execução, você mandou cortar a cabeça do cara. Você descobriu que não era o cara, o sujeito executado era inocente e o espião era outro. Você se arrependeu. Eu te pergunto, dá para você colar a cabeça da pessoa? Não, você não tem como mudar o fato. Não há como mudar o fato. Você queimou o dedo ontem, hoje você está com o dedo queimado. Você não tem como mudar, a queimadura está aí, como efeito do ato de ontem. O que pode acontecer, e aí é a confusão, é o seguinte, eu posso olhar para trás e ressignificar a memória disso em mim hoje, quebrando a ideia de autoculpa e indo para frente. Eu posso olhar para trás e mudar a maneira como eu olho. Passado não se muda, mas pode se mudar a maneira com a que eu olho o passado. Mas isso é mudança no presente. Não é mudar o passado, é mudar a perspectiva que eu tenho do passado. Agora, do jeito que o pessoal está falando, você muda o passado, não muda o passado. Você ressignifica o passado. E na live que eu fiz, teve um cara que botou o comentário, eu falei, Wagner, eu não achei que você fosse burro, é claro que a gente muda o passado. Tá bom, vai lá e cola a cabeça do cara que você degolou. Não, você ressignifica, muda a sua maneira de ver o evento passado. E isso é você no presente ressignificando o passado. Muito mais lógica essa explicação, né? Mas tem muita gente carregando fantasmas na cabeça. Tá. Fermento velho na mente. Eu disse, se você deixar um pedaço de pão, um alimento ali, dias, vai embolorar, vai fermentar, vai dar bactérias, e aí fica impróprio para consumo. Você fala, fermento velho? Pô, fermentou, cara, não dá, tá cheio de bactéria, né? Pois bem, quando alguém segura uma ideia na mente, né, e essa ideia fica embolorada, ou ela carrega autoculpa, ela está fermentando psiquicamente a mente dela com coisas que não estão resolvidas. Isso vai criar, vê se você gosta do termo, azia mental ou acidez espiritual na mente. Isso explica tanta gente irritada sem motivo, ou irritada por ela própria, irritada com tudo. E ela desconta nas coisas externas e justifica, como se tudo estivesse irritando ela. E o que está irritando ela é pensamento embolorado, emoção com bactéria dentro da mente dela, bactéria psíquica. Eu estou fazendo analogia. Fermento velho na mente vai dar azia espiritual. Então, precisamos do antiácido do discernimento para limpar essas coisas emboloradas na nossa mente. Máscaras espirituais. Dentro dos estudos espirituais, muita gente, sem perceber, utiliza a forma como lida com isso como uma espécie de máscara espiritual que não corresponde ao que ela é por dentro. O que vai bater, vai ir de frente ou vai ao encontro aqui com o que eu comecei falando, crescimento real versus inchaço do ego. Veja, Eury, o que acontece? Você vai para uma reunião, veste uma roupa branca e começa a chamar todo mundo de irmãozinho. Mas eu pergunto, no seu dia a dia você chama todo mundo de irmãozinho? Não. Só porque você entrou numa reunião, você ficou fraterno? Não, você tem que ser o que você é o tempo inteiro. Agora, pode ter alguém que tem na vibe dela que todo mundo é irmão, tudo bem, mas ela é assim no dia a dia. Agora, tem gente que se traveste quando entra numa reunião espiritual, sabe? É como se ali ela fosse diferente. Nós não podemos ser diferentes, somos a mesma pessoa. Por isso que alguns espíritos obsessores atacam algumas pessoas por causa da hipocrisia. A pessoa está usando uma máscara, Eury. E hoje o mundo está cheio de pseudo-mestre e gente com síndrome de anjinho. É gente que acha que vai ser ascensionado para a 90ª dimensão, sei lá do quê. É gente que acha que vai ter catástrofe e só ela vai ser abduzida com o grupelho dela. Altamente egoísta de se achar diferente do resto da humanidade. Tem um monte de gente assim, sabe? Gente que estuda a parte espiritual e acha que o outro que não estuda vai para o umbral, quando o umbral já está dentro da pessoa julgando a outra. Então, cuidado com essas máscaras, pessoal. Somos nós mesmos o tempo inteiro, tá? Procura ser mais autêntico para poder não cair nessa armadilha. Cadê? Tsunamis psíquicos. A expressão tsunami ganhou popularidade de décadas para cá por causa de maremotos, vagalhões marítimos que destruíram áreas costeiras, né? Tivemos no Japão, tivemos no Oriente, aonde que foi aquele? Na Indonésia, né? Na Indonésia, no Japão. E são áreas costeiras sujeitas a isso. A gente tem ali o Chile, né? A costa do Chile tem muito terremoto, a falha de San André, na Califórnia, o México está sujeito a terremoto e temos áreas, ilhas como o Japão, que estão sujeitos a abalos sísmicos causados no oceano, logo abaixo, né? Placas tectônicas batendo e causando o movimento das águas e daí por diante. Pois bem, os japoneses criaram a expressão tsunami, que a gente chama aqui de maremoto ou um vagalhão marítimo. Psiquicamente é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo, Eury. Pegaram um rapaz e estão acusando ele de ter tentado estuprar uma criança ou uma moça. E aí a comunidade da rua segurou o cara e vai levando ele para a delegacia. Até aí tudo ok, tem que segurar o cara e cercear, prender ele, né? E aí todo mundo batendo no cara, né, espancando e botando sua raiva para fora, e aí uma turba vai se juntando, e aí todo mundo começa a gritar, bate, mata, mata ele. E aquilo vai ampliando, e onde essa turba for, essa emanação vai continuar junto. É um tsunami psíquico de emoções pesadas. E aí mesmo uma pessoa do bem, que estava ali quietinha no ponto de ônibus, ela fala, mata ele, não sabe nem o que rolou, está falando isso por repercussão. Então, quando morre um astro popular, o que acontece? Um tsunami de emoções e pensamentos da população, o Eury. Um astro popular causa uma comoção, é um tsunami de ondas de tristeza pela perda daquela pessoa. E mesmo quem não estava ligado àquele astro se sente afetado. Tsunami de emoções pesadas. Sabe onde isso ocorre? Quando vai embora alguém popular. Astro de TV, futebol, cinema da música. A gente está para ter alguma coisa assim próxima, né? Com gente conhecida. Isso está sujeito, todo mundo está sujeito a uma hora aí, mas tem algumas personalidades que até pela idade estão a possibilidade de ir é grande, são muitos, né? Pessoas admiradas popularmente. Quando elas vão embora, o sofrimento da população é legítimo, é claro, mas a emanação pesada, às vezes, ela acaba piorando tudo. E seria mais legal um tsunami de luz. Ah, o fulano ou fulana que eu admiro partiu, vamos irradiar uma luz, faz um tsunami de luz para que a pessoa embarque para outro plano, cheia de luz, para onde ela merece ir. Bom, gente, tem mais um monte de coisa aqui, ficará para a próxima reunião. Para a segunda, para um domingo de carnaval, tá ótimo, né? Ponderar essas coisas todas, hein, Yuri? Gente, obrigado aí por vocês estarem assistindo o programa, escutando. Um abraço para todos. Paz e luz.